Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast, um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação em nuvem, segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer entender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio do seu agregador de podcast favorito. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Service. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Visor Podcast.
Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo é com Gustavo Ribeiro. Gustavo, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Gustavo, um tema que é importante a gente falar sobre a evolução dos tipos de banco de dados. As empresas têm como principal sistema, o principal equipamento, principal estrutura para armazenar seus dados são os bancos. E é lá no banco de dados onde está todas as informações principais da empresa. Hoje a gente pode dizer que se o banco morrer, acabou a empresa. Se não tiver backup, óbvio, né? Mas a própria evolução da nuvem, ela trouxe benefícios e características diferentes que melhoram a estratégia de armazenamento dos dados. Que estratégias são essas?
Eu gosto muito de contar essa história porque banco de dados na nuvem, quando a gente começou a falar de nuvem, foi a coisa que causava mais impacto. Porque imagine, você que é o DBA, que trabalhava com on-premise, tinha que praticamente viver equilibrando pratos, né? Então você tinha que se preocupar com o backup do banco, eventualmente com estruturas de cluster de master slave, escalabilidade, I/O de disco, enfim, uma série de questões que diziam muito mais respeito à infraestrutura do que necessariamente ao banco, né? A como você iria consultar e tratar e otimizar aquelas informações no banco. A grande vantagem na nuvem é porque isso tudo ele vem com uma camada gigantesca de serviço, você dá a responsabilidade para o teu fornecedor, né? Então, hoje, por exemplo, na AWS tem serviços de banco de dados fantásticos, você não precisa se preocupar com backup, porque todo o sistema de backup já vem automatizado. Basicamente, você configura detalhes pequenos em relação ao horário, enfim. As atualizações de software também você não precisa se preocupar. Então, imagine a dor que era sair de versões majoritárias de bancos de dados, a migração que você tinha que fazer de uma versão para outra, o tempo que você gastava para poder transformar um dado de um lado para o outro. Então, essas preocupações elas meio que se encerraram, porque tudo isso você faz apenas com um clique de um mouse no seu painel de nuvem. Então, hoje a vida de quem precisa trabalhar com banco de dados é uma realidade totalmente diferente, é como se ele tivesse saído do inferno para o paraíso, porque ele realmente vai focar no trabalho qual ele realmente deveria focar, que é como consultar melhor as informações daquele mundo de dados ali que é o banco.
Cara, uma coisa que você falou aí que eu fiquei até bastante preocupado, o administrador de banco de dados, ele gastava muitas horas do dia a dia dele para fazer coisas que não eram absolutamente nada a ver com a estrutura que é suportar o banco, propriamente dito, gerar insights para o negócio. Então ele administrava, atualizava. Isso aí deveria ser um pandemônio na cabeça do DBA, não
é
verdade?
Ele era mais um administrador de infraestrutura, né? O equilibrador de pratos ali, do que necessariamente um especialista dos dados. Então hoje com a nuvem, ele tem facilmente, sem precisar gastar muito tempo, muito tempo em arquiteturas, encontrar serviços já prontos que permitem ao seu banco de dados escalar, inclusive, em réplicas, né, em milhares de réplicas de banco de dados dentro dessas suas infraestruturas. Então, hoje tem mecanismos de escalabilidade que você pode colocar que eram inimagináveis antes. Então, você consegue ter um banco que amanhece com 2 nós, à tarde está com 15, com 16. Então, hoje essa é a realidade do seu banco de dados que permite, né, ir um pouco além do que você ia no on-premise, né? Então, isso lhe traz muito mais capacidade de crescimento, né, sem necessariamente ter que estar todo momento ali revisitando o seu dado, o seu disco, a performance do disco, se preocupando com detalhes de infraestrutura de mais baixo nível.
Mas Gustavo, antigamente, vamos botar assim nesse termo, antigamente, ainda existe, mas o DBA estava acostumado com banco relacional. E aí surgiu agora um monte de coisas não relacionais. Como é que isso se relaciona no dia a dia dele?
Perfeito. Hoje em dia, a nuvem também trouxe essa possibilidade de ter uma diversidade enorme de bancos, né? De estruturas de armazenamento de dados. Então, hoje, quem vai trabalhar com banco de dados, né? Com esse termo de banco de dados, ele vai ter várias opções de bancos na nuvem. Então, existem bancos extremamente especialistas, como bancos para trabalhar time series, ou seja, linhas de tempo, gravar dados seriais em relação ao tempo. Como tem os bancos também tradicionais, os bancos relacionais, relacionais e os bancos não relacionais, que têm um aspecto muito forte de performance, de coletar informação, extrair informação de uma forma muito rápida. Então, hoje, a grande vantagem de usar a nuvem e no propósito que ela tem de você pagar somente o que você precisa, a ideia é que você não tenha apenas um banco de dados, mas que você tenha uma coleção de banco de dados que tenha um propósito específico para cada tipo de dado que você precisa trabalhar.
Então, hoje, o papel do DBA é, primeiro, estudar essas novas tecnologias, conhecer bem o que ela pode agregar para o dia a dia dele, e aí começar, de repente, a fazer uma migração. Para cada tipo de estrutura de dados, ele poderia estar utilizando benefícios de cada equipamento, ou de cada NoSQL que você citou aí, mais específico, que aí eu posso estar melhorando a minha estrutura, economizando dinheiro, que sempre é importante, entregando o que tem de melhor na tecnologia para o negócio. Seria esse o papel do novo DBA?
O DBA hoje ele precisa saber qual é o propósito daquele dado, né? Como aquele dado ele precisa ser consumido. E a partir dessa premissa, né, de como o dado amadurece em termos de volume ou de até de atualizações, ele vai escolher qual é o mecanismo, né, o motor que vai se adequar melhor para aquela situação. E aí, com isso, você vai ter um cardápio gigantesco na própria AWS, onde vai ter bancos para todo tipo de propósito, né? E a grande vantagem é que a preocupação dele é exatamente essa, é em trabalhar como trabalhar melhor o dado e não necessariamente gerenciar esses dados. Hoje, na era do Big Data, até estruturas que eram usadas até pouco tempo apenas para armazenamento, como um serviço conhecido como S3, ele tem sido utilizado como data lake, né? Então hoje tem capacidade de você fazer consultas de SQL direto num ambiente de armazenamento. E aí você não vai pagar por hora, você vai pagar por armazenamento e por essas consultas. Então hoje tem uma diversidade enorme de mecanismos, cada um com seu propósito, para trabalhar o volume de dado, do tamanho de volume de dado correto. E aí hoje o DBA precisa exatamente ser crítico em relação a isso. Aonde que eu vou guardar o meu dado, né? Em que mecanismo, em que local é melhor eu guardar essa informação? Esse é o tipo de decisão que o DBA tem que lidar hoje em dia.
Mas como a primeira decisão que o DBA tem que levar em consideração, não é achar que para migrar para um banco de dados on-premise para a nuvem, basta 2-3 cliques. Tem que tomar uma decisão de estudar um pouquinho mais nessa primeira etapa.
Ah, sim. Aí, migração ele abre um leque muito, muito grande. A depender da urgência que ele tem, né? Às vezes, migrar do on-premise para a nuvem não permite fazer grandes transformações. E aí, realmente, o ideal é que o que a gente acaba sempre recomendando em termos de amadurecimento nessa migração é você partir para serviços, né? Tirar de infraestruturas onde você precisa gerenciar a sistema operacional, a engine, o banco de dados, para serviços. Com isso, você compartilha responsabilidades e entrega toda a parte mais operacional para o fornecedor de nuvem e você trabalha mais realmente com o dado. E isso em algumas migrações. Em outras, não. Em outras, eventualmente, que tem oportunidade de grandes transformações, você pode pegar, inclusive, um banco de dados que era relacional e transformar aquele dado para um banco não relacional. Mas aí exige transformações na área de desenvolvimento, outras pessoas da equipe precisam ser também relacionadas aí nesses projetos.
Legal, então fica aqui nossa dica para o próximo episódio, no futuro, a gente falar sobre como agregar outros times para poder ajudar nessa migração. Mas, Gustavo, perfeito. Obrigado aí pela participação, até o próximo.
Valeu, até a próxima.
Legal, e você que nos acompanha, você é DBA, trabalha com migração, já migrou algum banco de dados para a nuvem? Deixe o seu comentário aqui no nosso canal, compartilhe, dê o like. E se você conhece algum DBA que está nessa fase de migração, compartilhe esse episódio com ele, eu tenho certeza que vai te ajudar. Até o próximo episódio.